e Deus criou o mundo. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Hoje, uma edição especial desde a paróquia de Nossa Senhora do Livramento, na Sobreda. Agradecemos o convite ao Padre João Dias e agradecemos a todos os paroquianos de Nossa Senhora do Livramento da Sobreda por estarem aqui hoje, um grupo muito grande que nos incentiva ainda a fazer um programa ainda melhor do que aquilo que é habitual. Vamos falar hoje sobre a lei de Talião, vamos falar sobre as suas origens históricas, sobre a sua evolução entre o judaísmo e o cristianismo, aquilo que podemos também encontrar no Islão sobre a lei de Talião, e depois vamos tentar perceber como é que ela se coaduna com as nossas convicções de misericórdia, perdão, etc. Diria que o Pedro Gil hoje joga em casa, porque partiremos de uma leitura do Evangelho segundo São Mateus, que diz precisamente o seguinte. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E depois continua. Vamos falar sobre este tema, vamos aproveitar o pretexto deste texto do Evangelho e vamos avançar desde já. Queria só apresentar que comigo Henrique Mota estão, como sempre, Isaac Assor, judeu, Pedro Gil, católico, e Khalid Jamal, muçulmano. É um programa com autoria e produção de Carlos Quevedo, hoje com produção especial de Cristina Condinho e cuidados técnicos de Rui Borges. Pedro Gil, primeira pergunta tem a ver porque é que Jesus cancela esta lei, que parece uma boa lei. É uma lei que é proporcional, não deixa que se tirem duas pernas ou dois braços, e se diz que é braço por braço, olho por olho. Há aqui uma proporcionalidade. Porquê revogar a lei?
Realmente, nós encontramos a versão original da lei de Talião no Êxodo e no Levítico. Creio que o Isaac, aqui ao meu lado, poderia confirmar.
E já vou.
Confirma. Mas eu gostava de ler o Levítico, que diz: e quando alguns homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela abortar, mas não houver acidente fatal, será paga uma indemnização, como impuser sobre o assunto o marido da mulher, e será dada através de juízes. Mas se houver acidente fatal, portanto, eu aqui deduzo que é se a mulher morrer, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Como aqui foi dito pelo Henrique, e acho que bem, muito bem até, esta lei certamente estabelece um limite para uma força interior que surge em quase todos nós, que é quando nos fazem um mal, nós queremos vingar-nos. E a força da vingança nós não a medimos pela medida da ofensa que nos foi feita, mas pela medida da satisfação que temos, que encontramos nessa mesma vingança. E esta lei significava claramente uma moderação na punição daquele que nos fazia algum mal. Jesus vem dizer uma coisa muito mais exigente no enunciado que foi dito aqui, e que depois, no mesmo trecho de São Mateus, um pouco mais à frente, quando ele diz o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, coisa que nós achamos todos razoável. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu. Pois ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Então, nós não sabemos porque é que Jesus veio pedir mais, porque veio exigir uma finura, uma grandeza, uma disponibilidade para o perdão, para a desistência da vingança, que nós podíamos considerar que está acima das nossas próprias forças. E até poderíamos questionar se não é uma proposta de ingenuidade ou de sermos pessoas um pouco naifes, que deixam de ser humanas propriamente. Quem não se sente não é filho de boa gente, ouve-se dizer, E podemos dizer, não está aqui Jesus a pedir que nós nos tornemos pessoas que não sejam comuns?
Isaac Assor, esta pergunta do Pedro fica no ar.
Fica no ar. Parece uma continuação.
Exatamente. Mas eu queria voltar atrás e perguntar ao Isaac se ainda hoje a lei de talião vigora no judaísmo.
Não. Antes de mais, boa noite a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Então, essencialmente, aquilo que o Pedro diz e que citou em Levíticos está correto. Tanto mais que já anteriormente em Êxodos 21-24 lemos ou traduzimos olho por olho, dente por dente. Mas a verdade é que a palavra hebraica que é usada, tachat einaim, einaim, olho por olho, significa, na verdade, no lugar de restituir, ou seja, não é, na verdade, olho por olho, mas sim uma restituição ou uma substituição. E o Talmud já nos explica, eu se calhar vou voltar uns segundos atrás, dizendo, perguntando, estas leis eram aplicadas na Torá, no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, numa leitura superficial que se possa fazer, eram. Mas na verdade o Talmud, que é uma parte da Torá também, Talmud, chamemos-lhe a Torá oral, depois mais tarde escrita pelos sábios, indica-nos e dá-nos uma explicação muito interessante, que é, pergunta-nos como é que seria possível, por exemplo, se o agressor, imaginem que este agressor, o olho por olho, já não tem um olho. Se ele já não tem um olho...
Portanto, que é reincidente.
Não, hoje não tem um olho, é cego de um olho. É cego de um olho.
Ah, estou a perceber.
Então, vamos quê? Vamos pôr o homem cego dos dois olhos? Haverá justiça em tirar um olho que lhe resta? Será isso justiça? Qual é então o entendimento correto que podemos fazer? E o Talmud explica-nos bastante sobre isto e dá-nos uma indicação de que, então sim, se houver a necessidade do tal olho por olho, seria muito mais lógico e prático que houvesse, por exemplo, uma compensação monetária, uma compensação monetária a quem tivesse cometido essa infração. Ou seja, a lei do olho por olho, dente por dente, nunca foi, na verdade, algo que fosse praticado na sua generalidade e na sua totalidade.
Mas posso perguntar, pelo menos, se é verdade que aquilo que a lei pede é que haja uma resposta que seja uma medida proporcional.
Proporcional, não. Sim senhor, sem
outra
dúvida.
Outra coisa é que seja em espécime.
Não, exato. O que eu estou a dizer é que a medida proporcional poderá não ser o olho por olho. Poderá ser o olho pela perna, o olho pelo cabelo, chame-lhe o que quiser. Agora, não podemos é ler literalmente que o olho por olho, dente por dente, é algo que é... Mais, se voltarmos à tal lei de talião, a lei de talião é algo que aparece, inclusive, antes da Torá. Estamos a falar do Código Hammurabi. Ok? O Código Hammurabi, estamos a falar 1700 e picos anos antes de Cristo, da era atual, e neste Código Hammurabi encontramos 282 leis que são, algumas delas foram integradas, por assim dizer, nos textos de direito judaico, por assim dizer. Os primeiros textos de direito judaico são quais? É a Torá. A Torá, na verdade, é a essência da lei judaica, não só da parte religiosa, mas também da parte jurídica. Inclusive, na própria Torá, no próprio Velho Testamento, Antigo Testamento, encontramos ainda hoje, o Pedro e o Henrique, são todos, isto é tudo juristas, não me vão contrariar de certeza, que encontram-se leis que estão expressas no Antigo Testamento, na Torá, que são bases, inclusive, do direito atual.
Sim, mas de qualquer forma, quando o Código Hammurabi diz uma coisa, nós estamos a falar de um código jurídico, de uma comunidade, de uma tradição, de uma cultura.
Babilónico.
A partir do momento em que passa a ser incorporado na Torá, passa a ser, creio eu, até para os judeus, a palavra de Deus.
Certo.
Portanto, há uma autoridade acrescida para
certo.
Esse texto ou para essa indicação, por virtude da incorporação dessas tradições prévias à Bíblia
certo.
Na própria Bíblia.
Certo, mas da mesma forma, está bem, agora estamos... Nós não encontramos nenhum exemplo na Torá da aplicação desta lei. Se procurarem nos cinco livros de Moisés, apesar de estar mencionado em Êxodos, no segundo livro, em Levíticos, no terceiro livro, ou seja, entre o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, não há nenhum exemplo de nenhuma aplicação igual a esta.
Muito bem. Khalid Jamal, e no Islão? A lei de talião foi adaptada no Corão, e particularmente foi adaptada numa sura. E a minha pergunta é esta, continuam a ser aceites hoje em dia penas físicas e retaliações, aliás a palavra retaliação vem da lei de talião, não é? São permitidas e ainda hoje vigentes penas deste tipo nos países que funcionam de acordo com a lei islâmica?
Bom, vamos lá ver. É evidente que, como sabemos, e aliás os países de maioria islâmica são especialmente conhecidos aqui no Ocidente por, às vezes, por razões chocantes e por muitas vezes as pessoas entenderem que esta lei da Sharia, no fundo que é uma lei civil, mas com base no preceito corânico, eventualmente é uma lei muito severa e muito dura para quem comete qualquer ilícito ou um crime, digamos assim. E, portanto, de onde é que vem esta base? Portanto, a lei de Talião também, e aí encontro uma semelhança, está na segunda sura, até o Isaac falava no segundo livro, ela também está plasmada no Alcorão. E está no Alcorão, o enquadramento está na segunda sura, está no versículo 178, e eu permito-me citar dizendo: ó fiéis, está-vos preceituado o talião para o homicídio, livre por livre, escravo por escravo, mulher por mulher. Mas, e acrescenta, portanto não devemos ficar para a leitura do primeiro preceito, mas se o irmão do morto perdoar o assassino, devereis indemnizá-lo espontânea e voluntariamente. E isso é uma mitigação e misericórdia do vosso Senhor, mas quem vinga vingar-se depois disso, sofrerá um doloroso castigo. Tendes no talião a segurança da vida, ó sensatos, para que vos refrieis. E, portanto, isto leva-me à conclusão. Para já dizer que o termo, em árabe, chama-se qisas, que no fundo significa exatamente o mesmo, a lei da retaliação, e deriva de um termo árabe que significa rastrear, retaliar, que chama-se qis, daí falar em qisas. E, portanto, Deus conhece a natureza humana e também no Alcorão previu, como sabem, para nós muçulmanos isso é especialmente importante porque o Alcorão é a palavra de Deus, portanto é Deus que está a falar aos seres humanos quando narrou o Alcorão por intermédio do arcanjo Gabriel ao profeta Muhammad. Portanto, Deus, plenamente conhecedor da natureza humana, previu que o ser humano tinha esta vontade de retaliar. Ora, esta retaliação não pode ser, do meu ponto de vista, vista como uma vingança e evidentemente que tem de ser na justa proporção.
Mas dito isto, no texto que o Khalid leu, já se diz que não pode ser uma vingança.
Claro. Dito isto, o que é que significa, Henrique? A visão que eu faço da lei corânica é que a lei de talião, olho por olho, dente por dente, leia-se nesta máxima, está também aqui expressa do ponto de vista pedagógico, ou seja, para que Deus abra a possibilidade de fazer justiça. Ora, fazer justiça não significa dizer vale tudo. E, portanto, a lei aqui parece-me expressa no Alcorão, não deve ser vista e interpretada, como sabemos, já temos vindo a discutir isso do ponto de vista literalista, e é mais, olha, se quiser, se me permitir o uso de um jargão jurídico, é mais pragmática, não é? E, portanto, quer dizer, ela está aqui de facto, mas isso não significa que nós a apliquemos à letra.
Não é aplicado hoje em dia?
Pode-se, vamos lá ver, o Henrique, depende
então,
muito.
Então, em que é que se fundam as penas
capitais e humanas
capitais,
que se praticam nos países
físicas,
na Ilha Islâmica?
Algumas, aos olhos do Ocidente, diria degradantes,
sim,
que se aplicam em tantos regimes islâmicos.
Eu não pretendo, como é óbvio, justificar nem desculpar essas penas. Essas penas, do ponto de vista da minha perspectiva de um ocidental, e acho que todos nós são apenas, naturalmente, que nos fazem pensar sobre se são realmente justas e se são proporcionais com relação àquele que foi o ilícito cometido. Portanto, que é um óbvio, há alguma justificação vão encontrar aqui. Ou seja, aquilo que nós falávamos há pouco, que é se alguém me viola um direito, se alguém me tira um olho, em bom rigor, teria eu direito também a repercutir na esfera do próximo aquilo que me foi tirado, digamos assim. Agora, a tendência é, há de facto um texto que pode abrir lugar a essa retaliação, mas depois não basta olhar para o texto corânico, é preciso olhar para o exemplo do profeta Muhammad, que aliás, como Jesus, apelou sistematicamente ao perdão.
Isaac, para um judeu, aos olhos e aos ouvidos de um judeu, esta afirmação que eu li de Jesus, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém digo-vos, isto para si é ouvido como uma crítica aos judeus?
Pois é, isso começo por dizer que é uma prática muito comum os judeus criticarem os judeus. Portanto, tomarei até como muito normal.
Porque Jesus era um judeu observado.
Pronto, exatamente. Não, ou seja,
vinha da tradição.
Não. Desculpe, Jesus era judeu, não era da tradição judaica, Jesus era judeu.
Portanto,
não há aqui nenhuma discussão, penso eu, sobre esse tema. Eu, em determinada altura da minha vida, comentei, e vou-me perdoar se eu vou voltar a fazer isto outra vez agora aqui, que, na minha opinião, isto é uma opinião muito pessoal minha, Jesus, para o povo judeu e para o judaísmo, poderá ter sido considerado o primeiro socialista da história. E, no caso destes comentários dos antigos, tem a ver muito com as alterações, com as mudanças que foram preconizadas por Jesus para o judaísmo. E isto, se calhar, este tema, este ponto, a citação dos antigos.
Já agora, como diz, usando a sua palavra, destas
alterações
preconizadas por Jesus para os judeus, ficaram algumas na tradição judaica que...
Não, hoje em dia, na tradição judaica, digamos que não mais ortodoxa, ou seja, chamemos-lhe aquela que tem uma vertente mais de reforma ou conservadora, por assim dizer, existem algumas situações que, por acaso, foram preconizadas e tentadas por Jesus nessa altura. Estou-me a lembrar, por exemplo, o papel das mulheres na própria liturgia, na própria oração, foi algo que no judaísmo nunca, tradicional, nunca aconteceu e que, de alguma forma, em algumas vertentes do cristianismo, isto aconteceu e hoje acontece. Não digo na Igreja Católica, mas existe. Existem outras igrejas que hoje em dia a mulher é sacerdote, é uma parte integrante. Agora, também lhe digo, muito daquilo, eu desconheço muito, não poderei dizer que não conheço a fundo o Novo Testamento, mas, por exemplo, nós encontramos no Antigo Testamento as regras, por exemplo, que o judaísmo pratica atualmente e mantém hoje, as regras da alimentação judaica que estão mencionadas em Levíticos. Eu não conheço, se calhar o Pedro poderá-me corrigir, onde é que no Novo Testamento estará algo descrito ou escrito que negue ou renegue essas leis. Eu acho que isso não existe em lado nenhum.
Não, está a uma cena em que, numa visão, agora está-me a falhar a memória, mas creio que é São Pedro.
Não, por acaso
que
desconhecia.
Tem uma experiência em que tem um sonho em que desce do céu uma toalha com vários seres vivos de toda a espécie e ouve uma voz que lhe diz, mata e come, e ele diz, não, nunca na minha boca entrou nada de impuro, portanto ele até essa altura cumpria as regras de restrições alimentares judaicas, mas depois há uma frase que lhe diz, não, tu come, mais ou menos é não consideres puro aquilo, impuro aquilo que Deus considerou puro, não tenho agora aqui a citação exata, mas é só para dizer que esse é o momento fundante em que para todos os cristãos de origem judaica se considerou que estavam libertos da lei das restrições alimentares.
Sim, mas isso, por exemplo, não é lido à risca também, por exemplo, pelos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo.
Sim, nós temos em versões não católicas dos cristãos. Existem muitas formas de tentar encontrar na Bíblia aquilo que seria uma novas fontes de fidelidade. Simplesmente isso significa tirar da história do cristianismo uma série de séculos e de acontecimentos que aconteceram, que ocorreram logo colado à vida de Jesus. Portanto, isso leva-nos a outra discussão muito mais.
Eu só fiz este comentário porque parece-me evidente que o facto de mencionar que os antigos. É uma revolução, no fundo estamos a falar de algo novo numa vertente judaica que não era aquela
agora, mas uma
que Jesus, que, por exemplo, que Jesus viveu, na verdade.
Posso fazer uma pergunta?
Várias.
Que é o seguinte, quando se refere aos antigos, evidentemente Jesus está-se a falar a toda a Torá. E quando ele, na passagem que eu citei em segundo lugar, que é amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que foi dito no passado, portanto tem sido a Torá, e que ele diz que este mandamento da caridade passa a ter uma redação diferente. Portanto, revoga, isto é como nas leis, o decreto de lei, a revolta do decreto de lei anterior, e passa a dizer...
Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E agora... E odiarás o teu inimigo. Esta frase também se encontra, ou não, no Antigo Testamento? Eu estou a ler Lucas, estou a ler Mateus.
Não.
Teríamos que ir à procura da fonte que confirmasse ou não. Em todo o caso, a pergunta é...
Isso é Lucas,
se
não é?
No Antigo Testamento existe o andamento do amor aos inimigos. Porque isso é aquilo que Jesus vem dizer diferente. Depois, mais tarde, ele dirá outra coisa que ainda é mais exigente, que é não se trata apenas de nós fazermos um esforço com a ajuda de Deus de amar os inimigos, mas de amar as pessoas como o próprio Deus ama. Por isso é que depois ele termina todas estas nova reformulação da caridade e, portanto, a revogação da lei de Talião, dizendo, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Daqui a exigência não é só simplesmente dar os mandamentos que são uma versão premium, ou uma versão, um upgrade, a última versão dos mandamentos, mas é que não se esqueçam que agora, a partir do momento em que Deus se fez um de nós, sem deixar de ser Deus, o nosso modelo, paradigma, referência e até a força de onde vem toda a energia para conseguir atuar moralmente é o próprio Deus. E é aqui que toda a lei passa a ter não apenas um modelo ou referencial mais exigente, mas outra coisa que é fundamental, senão nós desanimaríamos, que é de onde é que vamos buscar uma força interior para conseguir fazer isso, graças à união com Deus, através do homem, Deus que é Cristo.
Isaac.
Bem, eu não conheço na totalidade os textos da Torá, mas uma coisa digo, uma parte, uma versão que existe... bem marcada, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não estou a recordar-me de algum sítio onde se diga amarás, como é que disseste?
Os inimigos.
Os amarás os inimigos. Bem, não acredito que haja também, porque eu acho que também é assim, por muita tentativa que o ser humano possa ter, o amar o seu inimigo é algo que parece-me assim um bocado... Primeiro, quem é o inimigo?
É um bocadinho extraterrestre.
Quem é o inimigo? O que é que é o inimigo? É porque é...
Não, é imaginar o pior que se possa imaginar sobre a atuação que outro possa ter sobre mim.
Pronto. E é preciso perceber como é que o homem em si reage a uma coisa dessas.
Ora bem, por isso é que é interessante refletir um pouco. Efetivamente, para uma força humana comum, isso é estritamente impossível. Pronto, aquilo que há aqui de novidade é que, por causa de nós termos sido curados interiormente, e, portanto, perdoado aquilo que se chama o pecado original, que é aquela desordem de origem, e curadas as nossas tensões interiores, por causa do grande remédio que foi Deus ter carregado os nossos males sobre si mesmo para nos curar, nós agora já podemos ter uma vida nova, diferente. Claro, a experiência comum, nós às vezes podemos pensar, mas isso na minha vida não acontece. Como é que eu posso verificar isso? Tipicamente, se nós lermos os Evangelhos com tranquilidade, o desafio é mesmo gigantesco, porque é mais ou menos assim. Deixam-se abrir a Deus através dos caminhos pelos quais Ele se torna presente e não se admirem de que a santidade se torne possível.
Então isso quer dizer que aquela expressão que ouvimos tantas vezes quando alguém morre, que dizemos, ouvimos dizer, era amigo do seu amigo, isto é uma medida escassa para a amizade que era esperada dessa pessoa?
Já não é nada mau que seja amigo do seu amigo. Isso, já isso dá muito trabalho, não é? Agora, o que eu quero chamar a atenção é que aquilo que Deus tornou possível é nós vivermos uma vida acima daquilo que é natural. E isso, por isso, dá o nome de sobrenatural, que é uma expressão que nós, pelo menos no mundo da Igreja Católica, conhecemos muito bem. Já tenho dito, às vezes, usado esta imagem, que é... Deus tornou-se disponível para nos oferecer, para quem gosta da Asterix, uma poção mágica para ter poderes que não seriam os esperados, supostos. Dá-nos um doping legítimo, lícito, para nós conseguirmos fazer coisas que por nós próprios não seríamos capazes. No cristianismo existe uma terrível no sentido de boa, mas espantosa noção de que nós vivemos habitualmente endividados no bom sentido. Portanto, nós vivemos com dinheiro que não é nosso, isto é, com capacidade que é o próprio Deus que dá. E isso é a razão de ser pela qual se recomenda imenso aos cristãos que se abram a Deus na oração, que se abram a Deus na prática sacramental, porque tudo aquilo que parece tão exigente no Evangelho torna-se fácil porque é Deus que atua em nós. São Paulo, que foi um grande teorizador do cristianismo e que às vezes deixa, eu compreendo, os judeus um bocado incomodados com as suas teorias, diz que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E este processo, que não leva a uma despersonalização, porque haveria que sempre que temer, mas então eu desapareço e fico eliminado e substituído por outro. Não, nós levamos até inclusivamente à perfeição todo o nosso temperamento. Tudo aquilo que é cooperação com Deus liberta talentos, não os atrofia.
Ainda quero fazer uma pergunta ao Khalid. Gostava ainda de ter tempo para voltar ao Pedro Gil para ver se ainda conseguíamos descortinar melhor este misterioso amor aos inimigos, mas gostava de perguntar ao Khalid, no Islão, no Corão, ficamos satisfeitos quando o amigo é amigo do seu amigo ou também há este misterioso amor aos inimigos?
Não basta ser amigo do seu amigo, portanto, também temos de ir longe. Isso vê-se desde logo, não só pela conduta, porque essencialmente eu penso que não seria exagerado dizer que no caso do cristianismo vê-se pela conduta de Jesus. Aqui, no Islão, também se olha muito para a conduta do profeta Muhammad, que vai beber inspiração ao texto corânico. Portanto, eu comecei por um versículo que se calhar era uma má notícia, como se costuma dizer, mas há também boas notícias e bons versículos, ou versículos mais acalentadores da nossa alma, se quiserem, no Alcorão. E o versículo que fala exatamente do perdão e dos inimigos e da relação e do trato que se deve ter com os inimigos está no capítulo 42, no versículo 40, que diz: quanto àquele que indultar o quê? Possíveis ofensas dos inimigos, e se emendar, saiba que a sua recompensa pertencerá a Deus. Significa isto, Henrique, que mais uma vez nós não devemos, e isso é-nos aconselhado pelos especialistas, pelos teólogos e até pelo profeta Muhammad, que não devemos ler literalmente o texto corânico. Há pouco falávamos, porque aqui o que nos interessa é o chamado trecho da lei italiana, não é? O livro por livro, escravo por escravo, mulher por mulher, é assim que está narrado no Alcorão, e este é o ponto-chave que nos interessa. Como é que se estuda o Alcorão e como é que se deve ler estes preceitos? Ele deve ser estudado à luz de uma tradição profética, que é uma parte importante dos versos corânicos, e que tem textos que explicam a chamada causa da revelação. E esta revelação, em concreto, confere aos lesados três direitos. Primeiro, o direito de insistir na punição, partindo do pressuposto que esta punição do olho por olho, dente por dente, visava uma retaliação na justa proporção daquilo que foi o direito que foi lesado. Em segundo lugar, aceitar uma compensação, que se é introduzida aqui, uma compensação pecuniária, monetária e de outra ordem. E em terceiro lugar, perdoar. Sendo certo que, neste caso em concreto, o perdão é aquilo que mais se estimula, é aquilo que mais se exorta. É evidente que eu queria acrescentar aqui um pormenor pessoal, não é? Estamos a falar de coisas que não são fáceis, não é? Quer dizer, especialmente quando alguém nos ofende, porque se nós estamos aqui nesta mesa, se alguém me dissesse, bom, não gosto da sua camisa, ou não gosto do seu casaco, ou assim, não era uma coisa que nos ofendia. Agora, não estamos a falar disto, estamos a falar de ofensas não só corporais, estamos a falar de ofensas graves. Eu lembro-me quando era mais novo e andava na escola, havia insultos que nós não tolerávamos. Se alguém insultasse a nossa mãe, bem, podiam fazer tudo, mas se alguém insultasse a nossa mãe, isso era motivo para que nós fôssemos para cima da pessoa com uma agressão física e até às vezes violenta ou pouco simpática. Portanto, há limites que o ser humano parece que não consegue tolerar. Quando alguém ofende o nosso Deus, a nossa visão de Deus,
então,
quando alguém ofende...
Então, voltar ao ponto de início, que é a lei de Talião como um progresso na proporcionalidade da...
Precisamente, Henrique, mas repare,
evitar a vingança.
Mas repare que na visão do Islão, a lei de Talião existe... A lei de Talião existe porque Deus diz assim, para eu ser justo, imaginemos, para eu ser justo, eu tenho de conceder aos meus fiéis a possibilidade de eles se sentirem, de certa forma, eu não gosto do termo vingados, mas se sentirem injustiçados, digamos assim, ou sentirem que a justiça foi feita. Agora, ainda assim...
Mas fazer a justiça é muito diferente de vingar.
Evidentemente, mas para além de se fazer a justiça, é preciso não esquecer que Deus está, e diz o Alcorão, Deus está com os perdoadores. A recompensa daquele que perdoa pertencerá a Deus. Reparem que Deus diz no Alcorão que eu próprio vou dar essa recompensa. Essa recompensa não é material, não é humana. Porque fazemos aqui uma comparação. Imagine-se que eu fui injustiçado e eu opto pela aplicação da lei de Talião. Pois bem, isto surge, ou de certa forma, cria um efeito em mim da tal vingança ou da tal situação. Bom, fez-se justiça. É isto que o povo normalmente... É esta a imediaticidade da conduta da natureza humana. Agora, aquilo que Deus nos pede aqui é um desafio maior, que é não façam justiça pelas próprias mãos e aguardem, pois a justiça divina, a seu tempo, irá ser feita. Deixe-me só falar aqui de um aspecto que é, há pouco falava da questão de estudar o Alcorão a propósito de uma das histórias proféticas. Quando é que surgiu a lei de Talião? Neste caso, a causa da revelação da lei de Talião no Alcorão é explicada por um historiador do século XIV que diz que antes do Islão houve uma guerra, e essa guerra foi entre duas tribos árabes, e depois de ambas terem abraçado o Islão, houve um argumento de que o quiçás, lá está a retaliação, poderia ser aplicado como uma maneira de terminar o último conflito. E então foi proposto pela tribo mais rica que iriam aceitar para que cada escravo morto, um homem livre de outra tribo, e um homem com uma mulher, segundo eles, havia aqui uma espécie de um sangue mais valioso. Este versículo, portanto, do Alcorão veio a seguir e veio a abolir esta maneira de pensar e de estabelecer a igualdade entre uma e outra vida, independentemente do status social ou do género masculino ou feminino. Portanto, veio repor uma certa igualdade. E especialmente se tivermos em consideração a ideia que se deve pagar pelo crime de outra pessoa, rompendo com uma lógica, se quiserem, tribalista, característica do período pré-islâmico, evidentemente, e em que os crimes de um indivíduo deveriam ser pagos por todo o grupo. Ou seja, esta lógica gerava guerras intermináveis. E eu termino dizendo que é verdade que há situações e circunstâncias em que nós somos levados a pensar que o perdão não é suficiente, ou seja, a vítima tem o direito de escolher se pode perdoar ou não. Agora, o objetivo é a recompensa de Deus deve ser sempre mais desejável do que qualquer benefício terreno ou do que a satisfação passageira de ver a imposição desta punição terrena.
Muito bem. Eu volto ao Pedro Gil para uma última tentativa para nós percebermos este misterioso amor aos inimigos, antes de depois passar a todos para as recomendações habituais do final do programa. Pedro Gil.
Nós temos no cristianismo um dado de base que é muito chocante, que é o de que a humanidade e cada um de nós que tem doenças interiores que são as mais duras de resolver, que são as situações em que nós livremente, podendo não fazer, resolvemos fazer coisas de que se calhar agora nos envergonhamos, que faltámos eventualmente à verdade, que não fomos eventualmente temperantes, que pusemos no centro do universo, que rejeitámos Deus, caímos em nós e pensamos, eu fiz coisas que não devia de modo nenhum ter feito. E a pergunta primeira é como é que o homem se liberta deste peso? Este é o drama dos séculos, este é o drama dos milénios, este é o problema de como é que nós nos salvamos. E no cristianismo temos uma noção clara de que Deus, que na Torá e ao longo dos profetas e nos livros
sapienciais, fez um grande apelo à conversão, e temos até grandes textos como o Salmo número 51, ou 50, depende da contagem, do Rei David, em que relata o seu arrependimento. Nós temos um grande apelo a essa conversão, a essa mudança de vida. Mas o remédio eficaz só veio quando o próprio Deus, feito homem, ele, sendo inocente, carregou voluntariamente as faltas de todos, o mal de todos sobre si, e pagou o elevadíssimo preço de sofrer, de ser ele o castigado em vez de todos os outros, para que nós nos libertássemos. É claro que viver já sem esse peso, de uma forma cotidiana, que é aquilo que tanto nós desejamos, porque às vezes temos tantos problemas que nós achamos que deveríamos estar libertos deles, mas que somos cúmplices deles, só teremos essa experiência na outra vida. Contudo, aqui já é possível ter essa experiência. E, portanto, é o facto de termos um Deus que perdoa tudo que faz compreender porque é que é preciso amar o inimigo e perdoar tudo. Estes apelos ao perdão de que temos vindo a falar, no caso do cristianismo, não têm a ver com a lei penal, porque Cristo foi o primeiro a não querer ser rei. Quiseram fazer rei dele. Ele só quis dizer a lei para as nossas almas, para os nossos comportamentos livres. Eu sei que noutros âmbitos, em concreto no Islão, isso é um problema, porque tudo aquilo que é recomendação moral é facilmente é também um sistema jurídico e, portanto, a lei do perdão e da, enfim, retaliação...
É uma coincidência, no fundo,
pois,
não é?
Isso cria imensos problemas que agora não vou dizer. Eu quero dizer que no cristianismo essa separação está feita. Quando nós falamos aqui do perdoar os inimigos, nós não estamos a dizer que a lei vai ter que legislar sobre isso. Estamos a dizer que cada um de nós é que vai ter que trabalhar a sua vida com base nisso. Sendo que aquilo que parece impossível torna-se possível. Há um realizador espanhol que em novembro estreou um filme chamado A Maior Dádiva. Essa é uma recolha de histórias do perdão impossível. É ir a procurar um membro de uma banda terrorista de um país estrangeiro que matou várias pessoas e que ele leva a encontrar-se com a família das pessoas que ele matou. E encontra essa reconciliação. Esta situação, que parece impossível, passa a ser possível com a ajuda de Deus. E no cristianismo essa ideia está mais que presente.
Eu ia só
rapidamente refletir um bocadinho também com vocês sobre o conceito do perdão para o judaísmo, já que ambos falaram do perdão e eu não tive a oportunidade de falar um bocadinho sobre a questão do perdão. E vou ser o mais breve possível. No judaísmo não existe pessoa ou instrumento que possa conferir o perdão. A oração, o arrependimento e a boa ação podem inverter a situação. Princípio de fé no judaísmo. Só Deus pode perdoar e Deus é plena misericórdia e só Ele pode avaliar se o arrependimento é verdadeiro. Mas fica sempre a questão, como ter a esperança de ter obtido o perdão? E aí temos a oração diária, onde há um momento nas nossas orações diárias em que há uma confissão dos pecados e evoca-se os atributos do perdão de Deus. Temos um dia, há um dia durante o ano do calendário judaico, que é o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do juízo final, que nesse dia temos que ter o conceito do arrependimento e sem tê-lo não vamos ter o perdão de Deus. É necessário reconhecer a falta, repará-la e ter o propósito de não repetir o erro. Um outro ponto que nos diferencia com outras religiões, não há intermediário para se obter o perdão de Deus. Nesta situação, poderá haver alguma pessoa, inclusive, que possa ajudar. E aí o rabino não tem a função do padre. Para que a confissão do pecado seja completa, a pessoa tem que pedir perdão à pessoa ofendida. E quando a pessoa ofendida está confessar o seu pecado e a pessoa ofendida já morreu, por acaso, vemos esta situação, deve-se ir ao túmulo dessa pessoa pedir perdão. São conceitos que, eu estou a ler conceitos que foram definidos numa comissão de diálogo católico e judaico, em que fizeram uma distinção entre pontos que são divergentes com o catolicismo. Outro ponto, considerar a índole de ser humano, a fraqueza da natureza humana, mas o processo é válido e pode recomeçar. O problema do sigilo é outra coisa muito importante. Há um limite, o limite legal existe, mas eu como pessoa humana não posso meter a esse limite.
Muito bem, De facto, tínhamos aqui agora quase o início de um outro programa para falar sobre o perdão. Aliás, já fizemos no passado programas sobre esse assunto, muito interessantes, mas vamos ter que acabar aqui. Ainda nos 3 minutos que nos sobram, 3 recomendações, começando pelo Khalid Jamal.
Hoje trago-vos uma recomendação para um programa que vai ocorrer na Mesquita Central de Lisboa. É uma competição, chama-se Hifz em árabe. Hifz significa recitação do Alcorão. E, portanto, é uma competição. Normalmente os jovens fazem em várias mesquitas e escolas islâmicas, por esse mundo fora, uma competição de recitação do Alcorão, que é muito bonito, seja do ponto de vista visual. Vai acontecer nos 2 dias, 29 e 30 de junho. O programa começa a partir das 10 horas da manhã e, portanto, também tem almoço no dia 30 de junho. Para quem estiver mais interessado, por favor, fazer as confirmações por um número que eu vou tentar dizer devagar: 964-870-317, na Mesquita Central de Lisboa, a decorrer no próximo fim de semana.
Isaac Assor?
Eu ia sugerir a leitura de um livro publicado pela editora Bertrand, chamado Vozes Judaicas de Portugal. É um livro que foi editado por 2 rabinos, o rabino Shlomo Pereira, que é um rabino proeminente neste momento nos Estados Unidos, mas nascido em Portugal, converteu-se ao judaísmo nos Estados Unidos, ao judaísmo ortodoxo. É um rabino de uma vertente bem tradicional. E o outro rabino é o rabino Eli Rosenfeld, que é um rabino que neste momento exerce em Cascais, na zona de Lisboa. E este livro, chamado Vozes Judaicas de Portugal, o que é que eles fazem? Eles fazem uma compilação de 6 rabinos ilustres que viveram em Portugal na altura anterior à Inquisição e que têm obras magníficas escritas da lei judaica e que são do desconhecimento não só em Portugal, do desconhecimento mundial. Portanto, acho que é muito importante e interessante vocês conseguirem
uma boa leitura. Pedro Gil.
Essa leitura.
Também recomendo, agora que estamos numa época mais tranquila do verão, que se leia o Evangelho de São Marcos. Uma coisa tão simples assim.
E assim terminamos mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa de autoria com produção de Carlos Quevedo, hoje também com produção especial de Cristina Condinho e com assistência técnica de Rui Borges, porque viemos à paróquia de Nossa Senhora do Livramento, na Sobreda, onde gravámos esta edição especial perante uma grande audiência de paroquianos de Nossa Senhora do Livramento, da Sobreda, a quem agradecemos o acolhimento. Nós voltamos, como sempre, 2 a 8 dias, Isaac Assor, judeu, Pedro Gil, católico, e Khalid Jamal, muçulmano, que comigo, Henrique Mota, fazemos todas as semanas este programa. Boa noite e até para a semana, se Deus quiser. Thank you.